Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Eles Morrem no Fim. Eu sou a Inês, em cada episódio trago um amigo ou amiga minha sob um pseudónimo e conto-lhes uma história de true crime, de preferência uma que eles não conheçam. E hoje eu estou aqui com o João, sempre muito bem-vindo ao podcast.
Olá, obrigado pelo convite.
Nada. Caso vocês tenham aqui parado de paraquedas, não tenham ouvido o último episódio, nós estamos agora no nosso especial de Halloween. Eu ia dizendo hospital. Ainda bem que não estamos no hospital. Mas estamos no especial de Halloween, ou seja, vão sair episódios todas as semanas, às sextas, às seis, e vão ser casos que inspiraram filmes de terror. Se tens medo, não te preocupes, isto é apenas o caso real, não é o filme em si, portanto, podes continuar a ouvir. De boas, tu conheces o caso do assassinato da família Di Feo?
Não.
Tim, porque eu não te cheguei a perguntar e eu estava com um bocadinho de medo. E uma coisa, tu já viste algum dos filmes, porque existe o original e existem remakes, terror em Amityville?
Não é estranho, mas acho que não, acho que nunca vi. Eu acho que vejo mais, sei lá, histórias assim, mas agora filmes...
Tipo, imagina, eu também, eu já tinha ouvido falar bué deste filme, porque é um clássico do terror, só que eu só vi até, acho que foi o quê, dia 1 de outubro deste ano, portanto também não tinha sido assim nada. Apesar que é assim, eu vi até dia 2, porque eu adormeci. Eu tinha 2 horas de sono, adormeci e olha, só continuei a ver no dia a seguir. Mas eu gostei do filme, portanto, qualquer coisa vocês podem ir ver. Se calhar é uma experiência diferente vocês verem tudo de seguida, mas podem ver que eu achei piada. Então, vamos passar para o caso do assassinato da família de Feo. Ah, e eu quero só especificar que este caso, há web pessoas que se focam na parte assombrada, porque esta é conhecida como a casa mais assombrada do mundo, até por alguns, só que eu não vou falar do sobrenatural, porque isto é um podcast true crime, ok? Então... Bora lá, então, para o nosso caso. E o nosso caso começa com o Ronald Joseph de Feo e a Louise Maria Briganti. Eu não sei dizer este nome, mas escreve-se Brigante. Vai, é só estranho, mas pronto. E basicamente o que é que acontece? Eles estavam apaixonados, eu não faço a menor ideia que idade é que eles tinham, porque isso não está na net, então eu não faço a menor ideia. Mas basicamente os pais da Louise... não gostavam do Big Ronnie, que é como era conhecido o Ronald, e como vai haver outro Ronald na história, é melhor nós darmos aqui alcunhas. E pronto. Portanto, os pais de Louise não gostavam do Big Ronnie. E tu fazes a menor ideia porquê? Tipo, sei lá, dá assim uma...
Sei lá, eles são todos... odeiam todos os filhos. Já no último episódio, o pai era militar, odiava o filho, sei lá. Esses americanos...
O que é que tu achas que os pais de Louise odiavam o namorado dela?
Sei lá, era de um clube de futebol lá da cidade que eles não gostavam.
Não, era pior do que isso. Ele dava-se com a máfia. Tan, tan, tan. Acho que é normal. E além disso, ele era um con artist, que tu fazes a menor ideia o que é que isso é. Eu não sabia o que é que era antes.
É, sim, é aqueles que enganam as pessoas, né? Ganhar dinheiro, yeah. Assim, vendem aqueles produtos.
Exatamente, eles enganam as pessoas ou fazem as pessoas, tipo, darem-lhes dinheiro... coisa assim, eu não fazia a menor ideia o que é que era e, portanto, eu tive de pesquisar e depois fiquei... Ah, então ele se calhar não era mesmo uma boa pessoa.
Sim.
Mas pronto, mesmo assim, os dois eles casam-se. Também não sei quando, porque não está na net, ninguém sabe. Mas pronto, eles têm o seu primeiro filho, Ronald DeFeo Jr. Que, eu não sei quanto a ti, mas eu acho bué egocêntrico quem põe, tipo, o seu nome ao filho e Júnior.
Não, é fofinho.
Não é... Tipo, tu és um ser, o teu filho é outro ser. Tipo, o teu filho vai sempre ter o teu nome. Vão sempre lhe perguntar, ah, quem? Então, quem é que é o Ronald? Tipo, ah, como é que é o teu pai?
Sei lá, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Eu percebo ele ter dado o nome ao filho, estás a ver? Eu acho que ele não se importa, filho. Não, vamos ser sinceros.
Tipo, ok, tu és filho do Cristiano Ronaldo, não é? Apesar que é assim, depois também não é assim tão bom. Imagina, tu arranjas uma namorada e depois ele está tipo... O teu pai é o Cristiano Ronaldo, o que é que eu estou a fazer contigo? Tipo, vamos todos dizer, toda a gente preferia andar com o Cristiano Ronaldo do que com o filho.
Exato, coitado do filho agora. Ao ouvir o teu podcast, ficou triste.
Portanto, é assim, eu não gosto muito quando põe lá o seu nome e o Júnior, acho que é um bocado egocêntrico. Lá está, tipo, são leixeiros. À parte, tipo, diferentes um do outro. Tipo, deixem o vosso filho ter o seu próprio nome. Mas pronto, tu achas que é fofinho? Então pronto, é fofinho. Os dois, portanto, eles casaram-se, eles tiveram o seu primeiro filho, que era conhecido como Butch, e portanto nós vamos chamar assim, porque senão eram os dois Ronald, e era muito estranho. Portanto, é o Butch, que é assim que ele era conhecido, e ele nasceu em 1951. E o que é que acontecia? Sendo ele o primeiro filho, o Butch, ele tinha... Tipo, ele sofria grande pressão do pai, estás a ver? Até porque imagina, como o pai estava na máfia, há toda aquela coisa da família. Estás a ver? Tipo, aquele é um negócio de família e tudo mais. Portanto, ele tinha bué, tipo, high standards para ele, estás a ver?
Sim.
E é assim, nem sempre a pessoa consegue alcançar esses high standards. Portanto, ele gostava, ele não tinha problemas em educá-lo. Ou seja, bater-lhe.
Yeah.
Obviamente é grande educação, não é? Os vossos filhos vão ficar, ó, uma estrela. É assim que eles aprendem, é com hematomas. Aliás, eu encontrei um relato do irmão da Luísa, portanto, da mãe, e que é, então, tio do Butch. E, basicamente, ele tinha apenas 2 anos, ok? Tipo, uma criatura minúscula, mais pequena que eu. O que é assim? Não é assim tão fácil. E eles estavam, imagina, eles estavam todos sentados na cave, de boas, a assistir televisão, e o Butch havia de ter feito algo mais neira. Tipo, todas as crianças o fazem. Ele tem 2 anos. Mas o pai dele enervou-se e empurrou com toda a força contra a parede. Tipo, o miúdo só bate ali com o ombro, só bate com a cabeça e acho que não houve supostamente consequências. Mas tipo, what the hell? Tu podias ter morto o teu filho.
Yeah.
Tipo, é um puto de 2 anos. Nós não estamos a falar sequer, tipo, tem 15 ou uma coisa assim. O que não era bom lá mesmo, ok? Também pode matar, não pensem.
Não percebe, né? Tem 2 anos, coitado. Leva ali um chute do pai e fica à toa.
Às vezes, sei lá, eles caem no chão e já ficam bué mal. Tipo, se empurras o teu filho com toda a força para a parede, assim, ou não tens força nenhuma e realmente, tipo, aquilo é quase como o vento, ou então isto não vai correr bem.
Yeah.
E outra coisa que também ajudava, portanto, para a infância do Butch ser maravilhosa, é que ele tinha excesso de peso. E eu não sei se é assim. Se isto era mesmo excesso de peso, portanto, já não é saudável, ou era tipo, era um bocadinho mais redondinho. Pronto, não tem nada de mal. Eu não sei. Mas as fontes diziam que era excesso de peso, portanto, cada dia já não era bom para a saúde. E é outra coisa, né? E o que acontecia? Como todas as crianças, que isso, tipo, normalmente isso acontece, ele sofria bullying na escola, o que é fantástico. E ele era chamado ou de bolha ou costeleta de porco.
Meu tipo, Deus.
Olha o costeleta de porco! Tipo...
Mas em inglês, como é que ficava?
Pork rib, eu acho.
Coitadinho. Coitadinho, meu Deus.
E detalhe, portanto, ele continuou gordo. Até que, o que é que aconteceu? Ele começou a consumir anfetaminas, ou seja, drogas. Que, caso vocês não saibam, um dos efeitos das drogas é pôr-vos bué de magros, mas tipo esqueléticos. Sim, por amor de Deus, vão fazer dietas e exercícios, não vão para as drogas, para emagrecer, ok? Por amor de Deus, nem fica bonito. Se vocês pensam que ele fica bonito, não fica.
E é caro. É bem caro.
Nem sequer é barato. Portanto, olha, mais vale vocês comerem a vossa alfacita, fazerem ali os exercícios, sei lá, põem no YouTube uma treta qualquer e está feito. Agora, isto agora vai ser a natalidade ali a dar-lhe. Em 1956, nasce a irmã do Butch, a Dawn Teresa DeFeo. Em 61, nasce a Alison DeFeo. Em 62, nasce o Mark DeFeo. Tipo, isto estava à quinta, estás a ver? Sempre para dar-lhe.
Estava a construir a família. Então é máfia.
É, mas tudo de uma vez. E agora, o que aconteceu? Quando o Mark nasceu, a Louise deixou o marido. Ela nunca confirmou porquê, mas eu acredito que se calhar ela também sofria alguns abusos, não é? Se ele já era mau para um puto de 2 anos, assim, meio que se calhar não era tão fofinho para ela. E o que é que aconteceu? Portanto, ela deixou. E o Big Ronnie, ele, para reconquistá-la, escreveu uma música que supostamente foi publicada, mas eu não achei. Portanto, se vocês acharem, mandem-me, porque eu não achei nada. Que se chama The Real Thing, que é um álbum do Joey Williams. Que acho que é jazz e assim, supostamente. E o pior é que isto resultou. Tipo, ela ficou, oh, que romântico. Vamos reatar. Tipo, burra. Não.
Foi esperto. Ele foi esperto.
Ele foi esperto, ela não. E, obviamente, é que a natalidade não podia acabar. Portanto, mais um filho. Em 1965, nasce o John Matthew DeFeo. Ou seja, já estamos em 5 filhos. E acabou aqui. A fábrica acabou. Mas fosga-se, 5 filhos. Onde é que tu vais buscar dinheiro sem ser na máfia para alimentar tanta boca?
Não vais. Tem que ser na máfia.
Não dá. E o que acontece? Agora, a família cresceu, ué, né? Tipo, já é muito filho.
Sim.
Então o que é que a família faz? Vai-se mudar de Brooklyn para Amityville, que é uma cidade a 50 km de Nova York. Portanto, não foi assim tão longe que eles mudaram. Eles mudaram-se para o número 100. Eu agora pus aqui 122, mas eu acho que era tipo 112 ou alguma coisa assim. Portanto, já fica aqui a dúvida. Eu acho que é 112. De Ocean Avenue. E o que aconteceu? Toda a gente achou aquilo muito estranho. Porque o Big Ronnie era o único que tinha emprego e ele vendia carros. Imagina, esta casa era bué da grande. Era bué grande. Acho que inclusive tinha tipo um coisa para os barcos lá atrás. Uma casinha. Era bué boa a casa. E ele a vender carros. Tipo, conseguiu a casa. Toda a gente ficou tipo... Alguma coisa aqui não está bem. Obviamente, hoje em dia sabe-se que a máfia estava envolvida, né? E pronto, dava ali algum dinheiro. Algum, aliás. É por favor, aliás. Especula-se que, a verdade, a casa pertencia a um membro da máfia, portanto. Só para teres uma noção do dinheiro que esta família tinha. No início dos anos 70, o Big Ronnie acordou e apeteceu-lhe ter retratos em tamanho real de todos os membros da família. Os 50 membros daquela porcaria. E é assim, vamos lembrar que um retrato não é só tirar uma fotozinha no fotógrafo, pessoal. É ter lá um pintor, aí pintar-vos, eles estarem sentados por horas e ele a pintar tudinho. Sabes quanto é que os retratos custaram?
Cada um... Sei lá. É pintar, tipo, numa tela? Na fotografia,
pintar uma,
né?
Tela. E é assim, eu não sei o preço de cada um. Eu tenho um preço total. O preço total foi de 50 mil dólares.
Meu Deus.
Porque é um bocadinho, não é por nada, para uns quadros. E foi o pai disse que pagou, portanto, eles estavam bem da vida, basicamente. Puseram depois, tipo, na escada, estás a ver? Tipo como havia em... Como é que aquilo era? O programa de Charlie. Boa sorte, Charlie. Lembras-te que eles tinham um bué de retratos na escada, lá o que era?
Sim, eles eram todos loiros, não era?
Exatamente, é esse programa mesmo. Só que aqui eles tinham retratos que custavam 50 mil dólares. Ótimo, fantástico. Com as molduras também todas chiques. Calma lá, que isto não é... Isto não é para qualquer pessoa. E agora, vamos voltar para o Butch. Portanto, aquela criança que já sofria, né? Ela não ficou resolvida ali, não. Não, a sua vida não virou paraíso. Ele não encontrou uma namorada e está tudo a andar. Quando ele tinha 14 anos, portanto, que é esta altura, portanto, quando eles já se mudaram para Amityville, ele era conhecido como sendo um adolescente problemático que tinha um transtorno de personalidade. E, felizmente, os pais não eram contra, tipo, psicólogos e psiquiatras e assim. Finalmente, alguém que não seja burro. E eles mandaram-no ao psiquiatra. Puseram-no mesmo no psiquiatra, só que isso não deu resultado. Em vez de estarem com outra pessoa, com outro profissional, vamos resolver as coisas de outra forma. Então, o que é que eles fizeram? Bens materiais. Então, imagina, por exemplo, quando ele fez 14 anos, né? Normalmente, o que é que as pessoas ganham? Uhum. Uma prenda ou outra, estás a ver? Fixe, brutal, um jogo para a PlayStation, olha que fixe. E aí, ele recebeu uma lancha. Tipo, estás a ver o barco? Aos 14 anos.
Fogo. Bons pais. Bons pais.
Ou ricos pais.
Isso, foi. Também dá.
Não, desculpa lá. 14 anos, olha que idade boa. Toma uma lancha. Um barco. Tipo, os meus pais, quando eu tinha 14 anos, nem me deixavam, tipo, dar a volta ao bairro quase sozinha. Quanto mais ter uma lancha. Tipo, eles iam ficar, tipo, tu vais-te afogar. Tipo, eles já tinham medo que eu tomasse banho na banheira. Tipo, com medo que eu escorregasse e partisse a cabeça e morresse ali. Quanto mais ter uma lancha. Os teus pais também eram assim protetores quando tinhas 14 anos?
Sei lá, tipo, nunca me deram uma lancha, mas... Sei lá, deixavam-me dar a volta ao bairro, assim, sei lá, ir ao parque. Agora, mas já, sei lá, acho que também tem a ver com a cena deles serem americanos, não é? E serem da máfia. Também.
Apesar que é assim, a América é um bocadinho, não é assim tão segura, não é?
Ah, mas eles são muito liberais.
Também é assim, nós estamos a falar do século passado, não é? Ainda é... Foi há um tempinho, era um bocadinho diferente. Mas tipo, opa, por amor de Deus, uma lancha. Opa, vocês não têm mais nada em que gastar dinheiro. Por amor de Deus. E depois imagina, portanto, ele era bem mimado, né? Acho que é um bocadinho óbvio. E,
sim.
E o que é que tu achas que ele fazia quando os pais lhe diziam, tipo, não te vou dar esse dinheiro? Ou, tipo, recusavam-lhe a dar dinheiro?
Sei lá, roubava o dinheiro.
Ele roubava aos pais, tipo, porque o dinheiro que ele tinha não lhe chegava, estás a ver? Não, ele se calhar tinha ali bué milhares, Ele tipo, ah, não, eu queria mais. Então, ele ia roubar os pais. E tudo piorava. Estava tudo a piorar. Tipo, a vida dele não ia disto para melhor, não. Com 17 anos, ele foi expulso da escola. Porquê? Drogas e estava bué da vez na pancadaria. Estava ali no meio. E a partir desta altura, o vício das drogas, que já estava nas anfetaminas, né? Ficou pior, até que ele chegou a consumir heroína, que deve ser das piores que existem, portanto...
É bater lá no fundo, mesmo.
Não, isto tudo com 17 anos. Tipo, filho, por amor de Deus, vai fazer outra coisa. Vá, por amor de Deus.
Andar de barco, né? Andar na lancha dele. Exatamente, agora...
vai na lancha, vai passear de lancha. Tu tens uma. E assim, a casa... Também, lá em casa as coisas não estavam boas, não é? Tipo, ah, na escola está mal, mas em casa está bem. Não, estava tudo mal. Então imagina, houve uma noite em que os pais dele estavam a discutir, na cozinha, até aí, tudo normal. Até que ele vai ao seu quarto, pega numa espingarda, entra ali pela cozinha adentro, aponta para o pai, tipo para o rosto do pai, diz à mãe para sair da divisão, e ele, tipo, só dispara a arma.
Não.
Só que... Ele dispara, só que... Não tinha lá nenhuma bala. Eu não sei se ele sabia disso ou foi só sorte. Mas, felizmente, não tinha. E ele só se retirou, tipo, sem dizer nada. Tipo, virou-se, foi-se embora. Tipo, what the hell?
Meu Deus.
Estás a ver o que é? Tipo, só ires lá. Tipo, eles estão a discutir, tu só vais lá, tipo, mãe, sai. Apontas a arma ao teu pai. Depois, pá.
É doido.
Os pais não fazem nada. Tipo, está tudo bem. Não vamos pô-lo de castigo, não vamos pô-lo no psiquiatra, não vamos pô-lo numa instituição. Para quê? Vamos deixar que ele nos continue a apontar armas. Por que não? E é então que chegamos ao dia, ou melhor, à madrugada em que tudo aconteceu. Estamos então no dia 13 de novembro de 1974 e são 3:15 da manhã. O Butch tem agora 23 anos e ele, portanto, eram 3:15, ele entra a gritar num bar perto de casa a dizer que ele achava que os seus pais tinham sido mortos.
Bem.
Inclusive, no bar, estava lá um dos seus melhores amigos, que era o Bobby. E o Bobby pergunta-lhe, tipo, olha, mas como é que tu tens a certeza que eles estão mortos? Tipo, eles, sabes que eles podem estar simplesmente a dormir, né? Estão ali muito quietinhos, tal. Ele só foi lá, tipo, eu fui lá, eu vi-os cheios de sangue, eles foram mortos. Ok? Até aí acho que está tudo bem. E o que é que acontece? Eu acho que os americanos acham que eles conseguem fazer tudo sozinhos. Então, do bar, ele foi com um bué de pessoas lá para casa. Em vez de chamar a polícia, estás a ver?
Exatamente.
Vai toda a gente numa excursão. Inclusive, imagina, o bar era um quarteirão de casa. Portanto, estava perfeitamente para toda a gente ir a pé. Mas não. Foram todos para o carro do Butch, que... Acho que se escusado será dizer que era de luxo, era um carro fantástico, não era daqueles tipo a cair aos bocados. E ele ia acelerar bué. O que tipo, filho, tu estás a um quarteirão de casa, tu chegas lá, tipo, em bué pouco tempo, mas não, ele ia acelerar feito louco. Estava toda a gente tipo, para, cuidado.
Para.
Nós vamos todos morrer antes de chegar a casa. Mas eles chegaram todos vivos, ninguém morreu no carro. Não sabem como, mas não morreram. E o que é que acontece? Portanto, o Bobby, quando eles chegam a casa, ele diz ao Butch, tipo, olha, se os teus pais realmente foram mortos, está aqui alguém que nós não conhecemos. Portanto, tens de ter cuidado, tu não vais para aí aventurar-te, não é? É um bocado óbvio. Ele só, tipo, subiu as escadas a correr.
Olha, estás a ver?
É isso que tu fazes. Quando alguém pode estar na tua casa que tu não conheces, tipo, e matou os teus pais, por que não? Simplesmente ires para lá sozinho.
E a polícia? Tu é à toa, porque não a polícia, né?
Tipo, o americano tem muita coisa que é burro. Essa é a resposta. Tipo, podiam chamar a polícia, mas não! Vamos todos resolver nós. Vamos ver se eles estão mesmo lá ou se estão só a dormir. Porque não? Yeah. Na volta, se calhar, ele confundiu, está tudo cheio de sangue. Mas se calhar eles estão só a dormir. Sei lá, entornaram-se um morango ou uma coisa assim.
Tipo, até pode acontecer.
É... E acho que um sumo morango não fica exatamente igual a sangue. E era um bocado estranho, tipo... Imagina, eles, sei lá, despejam o sumo todo e depois adormecem ali mesmo, tipo com o sumo.
Não, e mesmo que isso seja acontecido, depois acordam e está literalmente o bar inteiro da tua vila. Literalmente. Prontos, ali.
Mas não chamem a polícia, não é preciso. Para quê? Mas pronto, a casa estava toda calma, não havia barulho, além do cão que estava trancado na cozinha. Tipo, eles tinham um cão de família e ele estava trancado na cozinha e não parava de ladrar. O que é um sinal que está tudo bem, está tudo tranquilo, vai tudo correr bem. Por amor de Deus, medo. Ah, e o que acontece? Um bocadinho depois, o Bobby também sobe as escadas, né? Tipo, ele foi para ali, maluco, ok, está bem, eu também vou. Por que não? Vamos fazer uma festa. E imagina, o Bobby ia várias vezes lá à casa, porque ele já conhecia a casa. E nas palavras dele, quando ele subiu, ele sentiu um cheiro a morte.
Meu Deus.
A que é que será que a morte cheira?
Como é que ele sabe? Como é que ele sabe como é que a morte cheira, não é? Fogo. Sei lá. Isso é muito estranho. Muito estranho mesmo.
Como é que tu achas que a morte... Como é que achas que a morte cheiraria? Tipo, imagina, vais fazer uma vela com cheiro a morte. O que é que tu usas?
Boa pergunta, né? Vou pôr assim uns orégãos e uns tomates, sei lá. Acho tipo... Sei lá. Não sei mesmo dizer. Sim. Uma cebola. A cebola não tem cheiro, né?
Olha, tu vais fazer uma vela ou uma salada?
Estás a tentar
vai
pensar,
tomate, vai orégãos.
Não sei mesmo. Isso é um bocado dark, vamos ser sinceros. É um bocado dark.
Ya, yeah. Vou perguntar a pessoas que eu conheço que tiveram em artes, tipo, se vocês fossem fazer uma vela, que é que iriam pôr na vela? O que é que será que é um cheiro a morte? E como é que tu reconhecias que era um cheiro a morte?
Exato.
Tipo, será que ele também teve noutro caso? Tan, tan, tan. Mais um episódio do podcast. Vamos agora descobrir quem é o Bobby. Mas pronto, portanto, ele sentiu o cheiro a morte e ele entrou no quarto dos pais. Acendeu a luz e ele só viu um buraco enorme nas costas do pai do Butch, portanto, do Big Ronnie. E bastante sangue, havia muito sangue para ali. Já a Louise estava coberta, imagina, com uma manta laranja, estás a ver, portanto, não dava para perceber muito bem. E ele não teve para ali também a chartar, tipo, olha, deixa lá ver como é que tu estás. E aí ele ficou quietinho. Não é psicopata. E depois, havia ali outro amigo do Butch, que era o John, que não... Tipo, imagina, era um amigo, não era, tipo, amizade, a família, tipo, ia sempre lá. Não, era um amigo, tipo, conhecido, normal. Imagina, ele entrou no quarto dos rapazes, dos filhos, e ele encontrou os corpos dos dois meninos virados de barriga para baixo, cada um na sua cama, também com um buraco de bala nas costas, tipo, cada um. Exatamente como o pai. E quando vê isto, o John, que é uma pessoa normal, corre para baixo e diz que eles têm de ligar à polícia. Finalmente, alguém pensa, vamos ligar à polícia. Finally!
Olha.
Não, é que ele está lá, tipo, isto está-se a descontrolar, temos de ligar à polícia. Tu só pensaste nisso agora. Alguém entra num bar a dizer que os seus pais foram mortos. E tu só pensas agora em ligar à polícia.
Melhor tarde do que nunca, né?
Tipo, eu não sei como é que é assim a polícia nos Estados Unidos em termos de pagamentos, mas eu acredito que não seja tão cara quanto os hospitais. Ou seja, se mataram os vossos pais, chamem a polícia. Por amor de Deus. Yeah.
Meu Deus.
Finalmente eles ligam à polícia e é um outro amigo, este, o raio do miúdo tinha bué de amigos, e era o Joe, e o Joe, portanto, liga à polícia e conta os detalhes todos e não poupa, portanto, nos detalhes, finalmente. E quando a polícia chegou lá, ela também, os agentes da polícia também encontraram os corpos das raparigas dispostos da mesma maneira, portanto, virados com a barriga para baixo e com um buraco de bala nas costas. E eu encontrei versões em que dizia que elas estavam as duas no mesmo quarto, encontrei versões em que dizia que uma estava num quarto e outra estava no outro, no andar de cima, portanto, eu não sei. Mas estavam em camas, em quartos. Se é o mesmo, eu não faço a menor ideia. E, na verdade, eles também descobriram com a autópsia que o Big Ronnie tinha, na verdade, dois buracos de bala, assim como a Louise. Portanto, os pais tinham cada um dois buracos de bala e todos os irmãos tinham um buraco de bala. Se calhar, tipo, queriam os pais eram maiores, queriam mesmo abatê-los. Tipo, tenho certeza, estás a ver? E os filhos, são pequeninos. Vamos poupar balas. E o que é que acontece? Normalmente, quando isto acontece, existe apenas uma... Tipo, um sobrevivente. A polícia tenta proteger quem... Tipo, quem escapou, né? E então levaram o Butch para a esquadra. Só que, mais uma vez, se és o único sobrevivente, meio que te vão fazer perguntas, né? Tipo, o que é que aconteceu? E no interrogatório, ele não dizia nada com nada. Tipo, nada fazia sentido e ele estava sempre a dizer que a família tinha sido morta pela máfia. Tipo, que eles estavam atrás dele, que a casa era de um mafioso. basicamente que a máfia estava por trás daquela porcaria toda. Estás a ver? Eles estavam um bocado tipo, não sei, talvez, mas o que ele estava a dizer tipo, não fazia muito sentido. As coisas que ele estava a dizer não tinha assim tanto. E depois de muitas horas de interrogatório, porque eles estiveram lá muito tempo, ele admitiu ter cometido o crime. Ele disse, ok, fui eu. E, na verdade, ele até disse que ele, quando começou, ele já não conseguia parar. Tipo, imagina, tinha sido tudo tão rápido que ele só continuou a matar. Até já não haver mais gente. E, assim, duas coisitas. É assim, para começar, nós temos de ter noção que o Butch, ele estava sob o efeito de heroína durante tudo isto. O que é super positivo, não é?
Meu Deus, já.
Eu já nem sei, eu não faço ideia desse, que é como é que a heroína, tipo, podia afetar o que ele dizia. Mas acho que não é muito positivo quando vocês estão a ser interrogados sobre o assassinato da vossa família, vocês estarem sob o efeito de heroína.
Yeah.
E depois outra coisa. Isto também é um bocado controverso, porque a verdade é que a polícia americana, há bué vezes em que eles simplesmente cansam as pessoas até ouvirem o que eles querem, porque eles querem um culpado, estás a ver? Então há quem diga que ele pode ter admitido a culpa simplesmente porque ele já estava ali há tantas horas que ele só lhes queria dar o que eles queriam ouvir.
E se calhar precisava de uma dose, estás a ver? E eles disseram, só tomas quando...
Sabes,
quando
há bué coisas que é assim, tipo, que a polícia americana agiu assim. E mesmo, imagina, erros governamentais, pois foram lá e disseram, tu disseste isto. E ele, eu só queria dizer o que vocês queriam ouvir. Só disse o que vocês queriam ouvir. E o que é que acontece? Ele disse que ele, portanto, ele teria acordado às 3:15 da manhã e dirigiu-se para o quarto dos pais. Baleou o pai, depois a mãe e matou então os seus 4 irmãos, a Allison, o Mark, o John e a Dawn. Depois juntou as roupas ensanguentadas e a arma, que era uma espingarda, aquela mesma que ele tinha apontado ao pai, estás a ver?
Yeah, sim.
Pronto, não o matou da outra vez, matou-o agora.
Mesmo.
Ah, bué positivo. E pronto, pôs tudo dentro de uma fronha de almofada e mandou para a baía de Amityville, tipo, para a água. E pronto, depois o resto das provas foram encontradas numa vala em Brooklyn. Portanto, ele disse que era culpado, né? E o julgamento começa então dia 14 de outubro de 1975. A defesa diz que ele era louco, que ele simplesmente ouvia vozes na sua cabeça que lhe disseram para ele matar toda a sua família. E o psiquiatra da defesa confirmou isto. Já o psiquiatra da acusação disse nananana. Revelou em tribunal, portanto, que ele usava LSD e heroína, portanto, tudo drogas, não é? Que ele tinha um transtorno de personalidade antissocial e além disso, portanto, ele estava perfeitamente consciente do que ele estava a fazer. Enquanto matou a família.
Yeah.
A 21 de novembro de 1975, ele é então considerado culpado das 6 acusações de homicídio em segundo grau. E a 4 de dezembro de 1975 também, ele foi então sentenciado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada uma.
Jesus.
Ou seja, isto é mesmo tipo, tu não vais sair daí.
Vai morrer lá dentro.
Em vez de darem tipo, a pena de prisão perpétua, nananana. Por cada vítima tu vais apanhar 25 anos.
Eles gostam.
Quando sei imortal, está tudo bem. Quando não sei... Só que agora o que é que acontece? Há aqui, não é uma teoria da conspiração, mas é uma coisa muito estranha. É que, repara, portanto, todos eles foram mortos como se estivessem deitados na cama, tipo a dormir. Estás a ver?
Sim.
Ninguém ouviu os tiros de quando ele matou as outras pessoas.
Já. Yeah.
Tipo, normalmente, quando tu ouves um tiro na tua casa, tu ias te levantar, tu ias tentar esconder, tu ias fazer alguma coisa. Tu não ias ficar quietinho a dormir. Né? E detalhe, analisaram a arma, né? Depois foram ver a arma do crime e comprovaram que a arma podia ser ouvida num raio de 1,5 km.
Sim, não é uma coisa que faça...
Estava 1,5 km.
Yeah, faz barulho.
E, detalhe, eu pensei assim, mas eles podiam estar todos sedados, né? Não, não havia qualquer indício disso. Ou seja, é um bocado estranho. Ele sozinho vai matar uma pessoa, uma de cada vez... E ninguém acorda, nem os vizinhos ouviram nada. Tipo, ninguém ouviu nada.
Yeah, é muito estranho.
É assim, se ainda me tivessem como vizinha, tudo bem, que às vezes eu adormeço nada, me acorda. Agora, calma lá, não é toda a gente assim.
Yeah.
Sabes, por acaso, é mesmo grave. É que, tipo, houve uma vez, eu lembro-me, tipo, já foi há bué de tempo, mas eu lembro que houve uma vez que eu adormeci no sofá, tipo, só à toa, percebes? Estava no sofá e, olha, adormeci, estava confortável. E eu tinha posto a tranca na porta. E a minha mãe ainda não tinha chegado a casa. Então, pois quando é. Ela chega, ela não consegue abrir a porta, porque aquela tranca, mesmo que tenha chave, tu não entras.
Sim.
E ela bate e bate, ela liga-me para o telemóvel, ela grita e nada, tipo por meia hora. E eu, tipo,
meu Deus.
E ela a desesperar, tipo, ela desmaiou, só pode, alguma coisa terrível aconteceu. Os vizinhos foram todos ver o que é que se passava, tudo, porque ela estava desesperada.
Oh, meu Deus.
Eu só acordo normalmente, boé de boas da vida, só assim, Inês!
Meu Deus.
E eu tipo, olá mãe. E ela, estás doida? Eu já ia chamar a polícia e os bombeiros para arrombar a porta. O que é que aconteceu? E eu adormeci no sofá.
Oh, meu Deus.
Estás a ver o que é a minha mãe desesperada, a bater com yeah. toda a força na porcaria.
Já ligar os bombeiros para terem arrombar a porta.
E eu apenas a dormir. E não era como se eu tivesse, imagina, estava bué cansada, estás a ver, e adormeci. Não, eu simplesmente estava confortável, olha. Esquece, quando eu acordo a minha mãe estava tão passada comigo. E o pior, eu não acordei com o barulho, eu acordei naturalmente.
Olha.
Não, eu só imagino, se tipo, imagina, a minha mãe tivesse trazido os bombeiros todos, eles tivessem arrumado a porta, todos em modo alerta, né, tipo, ela pode estar desmaiada, e depois só me viam a dormir. Ou então, tipo, eu a acordar, tipo, o que é que está a acontecer?
Meu Deus.
Esquece, eu acho, aí eu é que era morta. Completamente. Yeah. Próximo episódio, a morta em Inês. Ah, vai, pelo amor de Deus. E há, estás a ver, portanto, esta coisa é um bocado estranho que ele o tivesse feito sozinho, né? E o pai da Luísa, portanto, o avô dele, também não acreditava que ele o tivesse feito. Ele ficou tipo, não, ele não fez sozinho, ele não conseguia. E ele contratou um detetive, que na minha cabeça é sempre tipo Inspector Gadget, mas na vida real acho que não é exatamente a mesma coisa. E o que é que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que pelo menos mais uma arma tinha sido usada e mais um atirador tinha participado no crime. Mas, até hoje, a história oficial é que o Butch teria então cometido o crime a solo, que mais ninguém o teria ajudado. O que para mim parece muito improvável. Não parece. E o que é que acontece? O Butch, durante muitos anos, alterou bué de vezes a versão dos acontecimentos. Tipo, a versão da história, ele alterou bué de vezes. Então, o que é que acontece? Em 2000, esta é a versão tipo, mais conhecida, estás a ver? Em 2000, o Butch reuniu-se com o escritor e, segundo ele, na verdade, teria planeado o crime com a Dawn, a sua irmã, e com dois amigos, enquanto eles estavam, tipo, a fumar drogas, estás a ver? Com as drogas no porão.
Casualmente, sim.
No porão da casa, ali na cave, whatever. E que, inclusive, a ideia nem sequer era dele, era da irmã, porque ela queria fugir com o namorado e estava chateada com os pais.
Meu Deus.
E que, na verdade, a irmã é que teria insistido para que ele o fizesse. E então, já. Só que também tem aqui uma coisa um bocado estranha. Porquê é que ele só ia contar isto 25 anos depois, né? Isto podia
já
reduzir a pena
sentenciado.
Dele.
Já estava preso, né? Já ia lá morrer. Também yeah, não tinha tipo, nada a perder.
É que depois também imagina, a Dawn estava morta. Já não acontecia nada. E isto podia reduzir a pena dele. Tipo, é um bocado estranho, é um bocado tipo, agora? Até porque não é por nada, mas acho que em 25 anos ele podia inventar a grande história. Ele podia fazer ali uma obra quase fantasia. Veio o Pegas e matou-os.
Yeah.
Entrou pela janela. Mas o que é que supostamente aconteceu? À 1 da manhã, um amigo teria ficado a vigiar, portanto, tipo, imagina, ficou a vigiar, sei lá, a casa, uma coisa assim, não sei bem o que é que ele estava a vigiar, mas pronto.
Sim.
E o Ron, portanto, basicamente, o Butch, né? Eu não sei porque é que eu chamei Ron, mas pronto. A sua irmã e outro amigo subiram as escadas, né? E mataram os pais. E era suposto eles deixarem os irmãos a viverem nos avós, tipo, em Brooklyn.
Yeah.
De boas. Mas um dos cúmplices passou-se, fugiu, e a Dawn estava com medo que houvesse testemunhas. Então, o que é que ela faz? Mata os irmãos todos.
Meu Deus.
Boa amiga. O Butch supostamente teria saído com amigos. Tipo, eu vi numa versão que ele teria saído com amigos e fiquei um bocado tipo... Opa, mas ele ia sair com amigos fazer o quê? Tomar um copo? Tipo, oh meu Deus, acabei de matar os meus pais. Epá, agora estava mesmo... E agora bebia mesmo um shot de vodka. Era mesmo isso que eu queria.
Estava na mood, estás a ver? Às vezes.
Epá... Olha, isto deixou-me cedo, matar aqui deixou-me um bocado cedo. Olha, eu pago a ronda da tequila. Tipo, what?
Olha.
Então, já. E depois, ele teria voltado, ele teria visto que, portanto, ela tinha morto os irmãos, teria começado a discutir com ela e tudo mais, ela do nada desmaia, à toa, ele põe-na na cama e mata. Opa, não é por nada. Eu sei que, tipo, Eu acho que todos nós já discutimos e chorámos a meio. Agora, desmaiar acho que é a primeira.
Estava muito nervosa, tá? Pode acontecer. Enerva-se ali muito.
Imagina. Eu só imaginei mesmo a donzela com a mãozita. Ah!
Não, tinha morto os irmãos, estás a ver, sei lá, estava ali nervosa, estava ali a sentir-se culpada, né? No calor do momento.
E do nada desmaia, pumba!
Já. Yeah.
Tipo, isso é bem estranho, porque supostamente ela estava chateada com os pais, não com os irmãos. Tipo, os irmãos não fizeram nada. Estava com medo das testemunhas, tipo.
Epá, já. Yeah.
É um bocado. Sério? E mais uma vez, não era estranho que todos estivessem nas camas, tipo, todos quietinhos, sem fazer nada. Só que é assim, eu sei que as crianças muitas vezes, tipo, quando estão com medo, encolhem-se na cama, puxam o cobertor e tudo mais. Que mesmo quando eu tinha 5 anos eu achava isso burro. Eu ficava tipo, ele continua-vos a ver, vocês é que não. Era bom, eu fingia que estava a dormir e depois qualquer coisa eu estava pronta para dar tipo ganda cotovelada, estás a ver? Porque uma criança de 5 anos, tipo, está a ganda golpe num adulto com uma cotovelada.
Yeah.
Era mesmo isso que ia acontecer. Exatamente, Inês. Mas já, eu sei que as crianças normalmente fazem isso, mas tipo, matou o teu irmão ao teu lado e tu vais ficar ali quietito. Não me parece, filho. E por acaso, na camisa de dormir da Dawn, até encontraram pólvora não queimada, ou seja, tipo, não tinha sido usada, estás a ver? O que indicava que ela poderia ter estado com uma arma na mão. Isso sempre é um indício, mas mesmo assim parece-me um bocado estranho. E supostamente o Butch teria mencionado os verdadeiros nomes dos amigos, né? Porque já agora, já que participaram, diz. Mas um morreu em 2001. E outro estava num programa de testemunhas. Que conveniente.
Conveniente, yeah. Era isso que eu tinha a dizer.
E não é por nada, mas eu acho que não há assim tanta gente que conheça pessoas que estejam num programa de testemunhas.
Ah, ele era da máfia, não
é? Estava lá na máfia. Mas é assim, também, eu acredito que quando tu estás na máfia, tu não vais lá tipo, olha, eu vi um crime, estás a ver, tipo, é a máfia, vai-te matar.
Yeah.
Por alguém que está num programa de testemunhas contra a máfia, pessoal, não vos vão matar, tenham calma. Mas, epá, foi um bocado conveniente.
Foi. Demasiado.
Um bocado. E ele teve preso numa instituição em Nova Iorque e todos os seus pedidos condicional foram rejeitados, ok? E, mesmo preso, ele teve casado 3 vezes.
Oh, meu Deus. 3?
3 vezes. Desculpa lá. Estão a gozar com a minha cara. Quer dizer, se for preciso, não há gajos giros, tipo, num raio de bué de quilómetros. Mas ele, preso, arranja 3 gajas para casar.
Pá. É que elas têm um fetiche, acho eu. O Ted Bundy também tinha... Elas tinham esse fetiche, porque ele, sei lá, porque estava preso.
Ah, mas ele, tipo, ao menos, ele era visto como giro, ele era charmoso, blá, blá, blá. Tipo, é pá, este não era assim tão giro.
Com uma barbinha e tudo, vais dizer que não.
Ficou assim.
Ah, ok. Já tens razão. Realmente
é, não. Como é que tu conheces gajas na prisão? Tipo, há um Tinder de prisão.
É cartas. Eu por acaso ouvi um podcast que ela era prisioneira e eles mandam cartas tipo a 20 e elas apaixonam-se. Isso acontece mesmo.
É estranho. Tipo, e não é por nada. Tu vais casar com um gajo que vai estar preso o resto da vida. Tipo, pá, não é como se vocês fossem ter um grande futuro.
Yeah.
Pá, olha, tens as visitas com os gajos, é de si. Olha que fofinho.
Pá, yeah. É uma beca estranha.
Se pagarem ali ao guarda, podem...
Sim.
Mas ele teve 3 esposas. Ele casou com a Geraldine Gates em 1989 e supostamente ela o conheceu já antes dos crimes. Portanto, ele ainda com crimes ficou mais atraente. Oh meu Deus!
Tu mataste é isso que eu estou a dizer. É o fetiche, estou-te a dizer.
Desculpa lá, tem de ser. E supostamente, tipo, imagina, pensou-se que ela teria tido um filho dele, mas ele sempre disse que não, tipo, não era dele. Na volta, se calhar, era só ele a negar. Tipo, não queria ser pai. Mas, sei lá, não sei. Mas, de qualquer maneira, os dois pararam-se em 1993. Portanto, 4 anos depois. Depois, ele não perde tempo. Em 1994, ele volta a casar com uma Barbara Pucco. E isto dura até 1999.
Ok.
E agora, recentemente, pode-se dizer... Para mim é recentemente. Eu sei que já foi há quase 10 anos, mas não interessa. Em 2012... Ele voltou a casar com uma Nissa Burkhalter até 2015. E sim, para mim isso é recente. Eu sei que já passaram quase 10 anos. Yeah. Mas tipo, eu ainda olho tipo, 2012 foi tipo quase ano passado, tipo há 3 anos. Não foram, Inês, foram há 9 anos. Quase 10. Meu Deus. E ele, na verdade, ele morreu este ano, em março, depois de ter sido levado para o hospital, mas não foi revelada a causa de morte. Na volta foi
com quantos anos, sabes?
Se foi em 2021, ele nasceu, se não me engano, em 51. Portanto, 50, 70, 70.
Já.
Yeah. Pá, já estava também um bocadinho velhito. Mas na volta ainda arranjava outra esposa.
Olha.
Ele ia lá e ele conseguia.
Não para.
Portanto, e agora, portanto, em menos do caso, mesmo crime, acabou. E é assim, eu agora vou só dar assim um bocadinho, tipo, o que é que aconteceu na vida real do filme. E aqui tem um pouco mais de sobrenatural, portanto, se vocês têm medo, até para a semana, nós vemos lá. Mas, se não, tu podes continuar aqui. E então, já. Yeah. Mas, imagina, depois disto tudo acontecer, né? Tu se calhar não conheces a sinopse do filme, mas aquilo é basicamente a família Lutz que se muda para a casa onde este crime aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu na vida real. A família Lutz comprou a casa depois de eles tentarem lá, mas ficou lá apenas por 28 dias. Nem sequer um mês, a não ser que seja fevereiro. Imagina, eles sentiram boas presenças na casa, ok? Tipo, eles do nada sentiam um odor de podridão, tipo, não havia causa, não é como se tivessem deixado ali, tipo, a comida a apodrecer, não?
Yeah.
Não havia razão. Eu pesquisei isto em inglês e não me estava mesmo a dar uma tradução, tipo, exata. Então, aquilo pareceu-me ser musgo, pelas imagens do Google, eu não tenho a certeza, não sou especialista, mas aquilo parecia ser musgo, a crescer nas paredes e nas fechaduras das portas, e não é assim tão fácil de limpar. O pai da família, que era o George, ele acordava todos os dias às 3:15 da manhã, exatamente a hora do crime, por conta de barulhos estranhos na casa. E, além disso, esta hora, as portas abriam e fechavam sozinhas, e ele dizia que achava sempre que alguém lá estava, porque ouvia vozes estranhas e vários barulhos. 2 anos depois da família lá ter estado, eles lançaram um livro chamado Terror em Amityville, a contar a experiência, e em 1979 virou um filme, não é? E, além disto tudo, o casal ainda afirma que o seu filho foi possuído, era possuído por um demónio, durante a noite, e que o seu outro filho teria discutido, tipo, com sombras, com entidades muito estranhas. Muitas pessoas disseram que isto era tudo mentira, que eles só estavam a aproveitar que tinha havido um crime e tal, e eles foram fazer um teste do polígrafo. E, na verdade, aquilo deu que eles estavam a dizer a verdade, que era tudo verdade.
Ok, estranho.
Outro casal foi para lá, chamado, o casal era os Lances, e coisas sobrenaturais também lhes aconteceram. Mas depois, vários tipo, a casa teve vários donos, e eles disseram que isso nunca aconteceu nada, e que eles, na verdade, eles processaram os Lutz porque eles estavam incomodados com as visitas de fãs. O que não é por nada, mas vocês é que foram para casa a seguir. Vocês estavam mais perto do quê? Tipo, o filme já foi lançado, vocês é que foram para lá. Tipo, por amor de Deus. Mas diz-me, tu acreditas em coisas sobrenaturais? Tu achas que isto possa ter acontecido? O que é de mentira?
Eu acho que é mentira. Só a cena da fama, falar às revistas, fazer dinheiro, né? Juro-te, não acredito. Sei lá, acho piada, né? Aos filmes assim, mas não acredito em nada.
Por acaso, agora, não sei porque tu lembraste do meu pai, que uma vez, tipo, epá, tínhamos assistido um filme de agora, acho que era o The Conjuring 2, e eu perguntei-lhe, tu acreditas em fantasmas e espíritos e assim? Ele, não. Mas também não me meto com eles. Não preciso descobrir.
É isso mesmo.
Eu nem acredito, nem desacredito. Só que eu já tive uma história que, se aquilo é verdade e se aquilo aconteceu mesmo assim, medo. Imagina, quando eu era pequena, nós tínhamos 2 labradores, ok? Grandes e tudo mais. E o que acontecia? À frente da minha casa era grande descampado. Então, a minha mãe levava-me ao colo, tipo bebê. Epá, acho que tinha tipo 2, 3 anos, uma coisa assim. E os cães iam soltos, tipo, estavam para lá de boas. E pronto.
Yeah.
Quando estávamos a voltar para casa, eu do nada, tipo, ela pôs-me no chão, acho. E eu começo-me a rir, tipo, a cagar, a rir, a olhar para as escadas. Não tinha lá nada. E eu rio, e rio, e rio, a minha mãe ao ver aquilo, tipo, what the hell? E eu a rir-me, tipo, a coisa mais divertida que alguma vez vi na vida.
Sim.
E a dizer, avô, avô! E depois a minha mãe leva-me para casa, e eu tipo, quero o avô, quero o avô! E a minha mãe mostra-me uma foto do meu avô paterno. Sim. E eu, não! E ela, avô! E eu, não, não, quero o avô! Não! E a minha mãe fica tipo, queres ver que... Então ela vai buscar uma foto do meu avô materno, que eu nunca conheci, nem nunca tinha visto uma fotografia nem nada.
Yeah.
porque ele morreu, tipo, acho que foi 2 anos antes de eu nascer. E eu do nada, avô, avô, e começo-me a rir de novo. E ela fica tipo, what the hell? E ela, ainda por cima, ela disse-me que ela não se espantaria, porque o meu avô, ao que parece, ele era mesmo a pessoa que faria tudo para tu te rires. E que ele provavelmente estaria a fazer alguma graça, mas é um bocado do género. Tipo, do nada, começo-me a rir, bué, para uma mascada. Nunca tinha visto uma foto dele e eu reconheço-o numa foto. Quem sabe possa existir, porque... Epá, eu não acho que isto seja normal.
Sim.
Medo. Não, é que depois imagina, tipo, com 2, 3 anos tu não vais fingir as coisas, né?
Sim.
Nessa altura toda a gente é bué sincera, tipo, dizem mesmo as coisas. What the hell?
Bocado estranhinhas, não queria dizer nada.
É, que é daquelas coisas, eu tanto às vezes acho um bocado parvo, mas eu também, tu não me vais ver a jogar com o tabuleiro, ou Ija, tu não me vais ver a dizer lá o coisa do Bloody Mary para o espelho.
Ah, toda a gente já fez, toda a gente já fez, por exemplo, esse.
Tu já fizeste isso?
Sabe, quando eu era puto fazia. Quem nunca?
Ai, não, eu ficava tipo, ainda me aparece, para que é que eu quero saber? Estou bem sem.
Não.
Apesar que eu tinha uma amiga que era bem corajosa. Ela às 3 da manhã, mesmo para ser a hora do demo, toda a gente a dormir, as luzes todas desligadas, e ela vai lá, à luz da vela.
Também estava a pedir.
E tu estás a gozar?
Yeah.
Não vou. Não preciso saber se ela é real ou não. Está bem. Ainda no outro dia, tipo, imagina, eu para adormecer, eu ponho sempre tipo um vídeo qualquer, porque eu gosto de barulho de mente. E eu pus um vídeo, nem sequer vi qual era. Mas eles do nada, a falar tipo de um demónio, supostamente, que quando nós estávamos tipo no escuro, estás a ver, à noite, que estava lá no espelho à espera que nós adormecêssemos ou lá que era. Olha, eu nem sequer acabei de ouvir, eu só tipo tirei essa porcaria, olhar para o espelho que estava à minha frente. Tipo, é que o espelho estava literalmente à minha frente. E não é por nada, mas eu depois acredito nessas porcarias. Porque estás a ver este arranhão que está no meu nariz?
Sim.
Apareceu hoje à noite enquanto eu dormia. Tipo, eu não faço a menor ideia como é que ele veio para aqui. E ele até é grande. Tipo, opa, isto.
Não caíste? Sei lá, o teu cão arranhou-te.
Eu não caí. Não havia nada áspero na minha cama.
O teu cão.
Aliás, eu acordei na mesma posição em que adormeci. Tipo, what the hell? E eu não fui dormir, eu tenho certeza que eu não fui dormir com esta coisa.
Pode ser.
O que é que aconteceu na minha cara? E é que tipo, eu tenho um gato, mas ele não dorme em casa. Então tipo, e a Maggie estava a dormir, na boa. Eu sei que ela não vem aqui, tipo pá, o que é que aconteceu aqui? E eu não tenho unhas.
É um bocado estranho. É um bocado estranho.
É que eu não sou tipo daquelas gajas que parecem um Wolverine, que tem uma coisa enorme. Não, eu não sou. Tipo, eu mal tenho unhas. Eu também, tipo, eu cortei há bocadinho, mas tipo, eu tinha uma coisinha de nada. Eu do nada vim cá, tipo pá. Ou seja, eu estou com um bocadinho de medo. Se isso me acontece outra vez, eu passo-me. Vou dormir para o sofá para o resto da minha vida. Já estive mais longe, porque eu já estou a adormecer muitas vezes no sofá. Estou a sentir-me velha. E pronto. E é assim que terminamos o caso do assassínio da família de Farrell. Do que trouxe fama à casa supostamente mais assombrada do mundo. E também assim, provavelmente não é do mundo, porque americanos só conhecem a América. Acham que os Estados Unidos é o mundo. O que é que tu achaste do caso? Achaste interessante? Vais ver o filme?
Epá, sinceramente acho interessante. Não te digo que vá ver o filme, mas o caso pode ser que não tinha ouvido falar e fiquei interessado.
Uhum.
Curti bem.
Imagina, o caso não é sobre os de Feu, né? É, lá está, os Lutz que foram a morar para lá depois dos de Feu. É mais virado para o sobrenatural, estás a ver? Até sim. Porque esta casa tem um bué coisas tipo... Que aconteceu sobrenatural e chamaram o padre e nananamos. Oba, isto não é um podcast de terror, portanto, nem teorias de conspiração, nem sobrenatural, nem nada. Portanto, eu fiquei com o crime.
Yeah, fizeste bem.
E acho que está bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vemo-nos na próxima semana para mais um especial de Halloween. Tchau!
Tchau! Meu Deus, não consigo.